sejam 20. Digam aquilo que entendem. E sim, respondendo a esse desafio, sim, a Iniciativa Liberal estará cá para apresentar uma proposta nestes termos, com total abertura para proporem aquilo que entenderem. E mais do que isso, é um compromisso sério da Iniciativa Liberal que qualquer solução em que possa vir a participar do ponto de vista da governação do país passará sempre por dar mais representação aos portugueses nos termos da proposta que estamos a apresentar, obviamente com disponibilidade para negociar e para alargar a outras sugestões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem, no debate agendado pelo PSD, realizou-se o último grande debate do ano 2023 no Parlamento. Um debate que interessa no imediato aos portugueses e que se relaciona com a falência dos serviços públicos provocada pelo Partido Socialista. Hoje, pela mão da Iniciativa Liberal, somos trazidos para um debate que, apesar de muito importante, é tratado de modo inconsequente e impreparado. O Parlamento será dissolvido até 15 de janeiro e as eleições legislativas decorrerão já no início do próximo ano. No entanto, a Iniciativa Liberal pretende, em cima do joelho, fazer uma discussão apressada à última da hora que sabe que não levará horizonte nenhum. E mais, pretende fazer uma discussão apenas de parte do que poderia ser, mas não é, uma verdadeira e estruturante reforma ao nível da Constituição, do sistema político e do sistema eleitoral. Senhor Presidente, Srs. Deputados, por que traz então a Iniciativa Liberal este tema de modo tão apressado, agendado já depois da crise política, se ele não levará a lado nenhum? Porque a Iniciativa Liberal e porquê é que a Iniciativa Liberal não procurou nenhum consenso alargado e o Parlamento, como sabemos, irá ser dissolvido muito em breve, portanto, ainda mais inconsequente se torna este debate? A razão é simples. A Iniciativa Liberal tem um interesse próprio e um interesse que penaliza fortemente o interior do país, aliás, como aqui já foi referido, para que a Iniciativa Liberal seja beneficiada em mais deputados. Nós não desvalorizamos os votos que não são contabilizados para a atribuição de mandatos, bem pelo contrário. O PSD, neste tema, não recebe lições de nenhum partido. Repito, de nenhum partido. Mas a verdadeira razão que leva a Iniciativa Liberal a propor esta lei minimalista sobre o sistema político, e neste caso mais sobre o sistema eleitoral, é porque acha que conseguiria, como disse, mais deputados. É um interesse egoísta, mais do que a preocupação com a maior representatividade do interior ou o aproveitamento dos votos não utilizados para a conversão dos mandatos. Senhor Presidente, Srs. Deputados, percebido que está o interesse da Iniciativa Liberal, gostaria, no entanto, de referir o longo histórico que o PSD tem neste campo. Primeiro, a participação que tivemos ao nível das revisões constitucionais ao longo do tempo e que mexeram de modo relevante no sistema eleitoral. Depois, e já durante a primeira maioria absoluta do professor Aníbal Cavaco Silva, em 1990, a proposta de lei 151 da 5ª legislatura, proposta pelo governo do PSD, que, com o consenso possível, permitiu a redução do número de deputados para os atuais 230, quando eram 250, mas não permitiu a criação do círculo eleitoral nacional com 30 mandatos ou o aumento dos círculos locais no território nacional, como então o PSD propunha. Em 1992, propusemos, com os votos contra do Partido Socialista e também do PCP, a criação de uma comissão eventual para a apreciação da reforma do sistema eleitoral. realizou-se um amplo debate, com a participação, inclusivamente, da Comissão Nacional de Eleições, e em 1992, o PSD apresentou o projeto de lei 225 da 6ª Legislatura, que visava os mesmos propósitos anteriormente rejeitados e alterações no modo de votação. Mais uma vez, o PS votou contra. E na especialidade não foi criado o consenso necessário, que, como sabem, é preciso uma maioria qualificada para aprovarmos estas alterações. Na revisão constitucional de 1997, foi introduzida a possibilidade de a lei eleitoral contemplar os círculos uninominais. Nos anos seguintes, foram feitas tentativas de alterar a lei para reduzir o número de deputados e introduzir os círculos uninominais. Como é exemplo, o projeto de lei 509 da 7ª Legislatura, que foi rejeitado também pelo Partido Socialista e que previa a redução do número de deputados, a criação dos círculos, o reforço da representação das comunidades portuguesas e o círculo nacional. Já em 2007, com o projeto de lei 388 da 10ª Legislatura, o PSD voltou à carga com a redução do número de deputados, o círculo nacional, o voto duplo, os círculos uninominais e os três círculos das comunidades. Senhor Presidente, senhores deputados, além de outras iniciativas, inclusivamente internas dentro do PSD, no âmbito da nossa reflexão própria e até recentemente, é bom de ver que o PSD tem este histórico de reflexão e de propostas apresentadas neste Parlamento, que, por regra, o Partido Socialista reprova, isto é, chumba, para que não se encontre o consenso possível. Portanto, quanto à pergunta que o seu deputado da Iniciativa Liberal levanta, porque é que não foi possível em tantos anos, é bom de ver que não foi possível porque o PS normalmente chumba as propostas que vão no sentido de aumentar ou utilizar melhor os votos dos portugueses na conversão de mandatos. A lei que queremos alterar carece, como disse, de 2/3 para ser aprovada e até hoje existiu sempre esta força de bloqueio do Partido Socialista. É lamentável, nisso certamente que estaremos de acordo. E foi uma força de bloqueio ainda há cerca de 2 semanas, quando reprovaram a possibilidade dos imigrantes portugueses poderem votar por correspondência nas eleições europeias e presidenciais. E inclusivamente a realização do primeiro teste de voto eletrónico não presencial para os imigrantes portugueses, também reprovada pelo Partido Socialista, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Votaram contra porque têm medo do voto dos imigrantes portugueses, que tratam como cidadãos de segunda, com menos direitos. Senhor Presidente, senhores deputados, para o PSD é fundamental garantir que numa reforma feita com pés e cabeça se assegure o princípio da proporcionalidade, a maior representatividade do interior do país, ao contrário do que a Iniciativa Liberal hoje aqui propõe, que os votos que não são convertidos em mandatos possam ser aproveitados com a criação de um círculo nacional, como tantas vezes propusemos e foi sempre reprovado. Mas esta reforma não pode ser desenquadrada da reforma constitucional do sistema político e do sistema eleitoral. Mudanças tão impactantes não podem ser feitas às prestações, como pretende a Iniciativa Liberal, apenas porque tem um interesse próprio, uma espécie de conflito de interesses. Assim, a pergunta que deixo para o debate é simples. A Iniciativa Liberal e os demais partidos estão ou não disponíveis para, na próxima legislatura, tal como canta Pedro Abrunhosa, possamos fazer aquilo que ainda não foi feito e aproximarmos de vez a política e os seus representantes dos eleitores, valorizando os seus votos. Sem demagogia, sem partidarite, sem conflito de interesses. Disse.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo em nome do grupo parlamentar do PS. Tem a palavra o senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor deputado Carneiro, muito obrigado pela intervenção que faz. Tenho 2 perguntas sobre 2 temas que abordou na sua intervenção. O primeiro é naquela matéria do arrazoado histórico da culpa do Partido Socialista por nunca ter havido uma revisão do sistema eleitoral em tantos anos. O PSD sempre esteve disponível e nós, bandidos malvados, nunca a permitimos. Mas omitei um aspecto. É aquele aspecto em que o PSD sistematicamente propunha a redução do número de deputados para 180. Algo que, para quem aqui está a cantar loas à necessidade de reforçar a representatividade dos territórios do interior, eu perguntava como é que com 180 deputados consegue continuar a garantir o mesmo nível de representatividade. E essa é a razão, Sr. Deputado. Essa é a única e a exclusiva razão pela qual nunca houve um acordo entre esta bancada e a do PSD para a revisão do sistema eleitoral. Porque os senhores colocavam, em primeiro lugar, como condição sine qua non, a redução do número de deputados, o que diminuía a representatividade e a proporcionalidade das forças políticas e a diversidade do Parlamento e o diminuía também a representatividade dos territórios do interior. Claro está, ouvimos ali uns ecos da bancada do Chega, porque antidemocráticos como são, menos representatividade do Parlamento, dificuldade não faz nenhuma. Redução do pluralismo, redução da representatividade do interior é sempre, não falham nunca a chamada de fazer o discurso primário que é antiparlamentar, antidemocrático, que não valoriza a Câmara e que desresponsabiliza até a qualidade do próprio mandato que exercem. Porque ao denegrir o Parlamento... Posso, Sr. Deputado. Outra das virtudes do Parlamento é que podemos, de facto, dizer aquilo em que acreditamos. E eu acredito manifestamente que o Chega é um partido antidemocrático. Sim, posso dizê-lo. É a minha convicção. Repito, Sr. Presidente. Repito, Sr. Deputado. É a minha opinião. É a minha opinião. É a minha opinião e dos cidadãos. É a minha opinião e a dos cidadãos, muitos que me elegeram, que, de facto, o Chega não representa adequadamente os valores e os princípios da democracia. E volto a dizê-lo. Sim, é a minha opinião, Sr. Deputado. É possível trocarmos opiniões e o Sr. Deputado a seguir dirá o contrário. Sem se exaltar, sem gritar...
Senhores deputados, peço licença para interromper. O Sr. Deputado está no uso da palavra.
Está a tentar.
Se a bancada parlamentar do Chega se sente ofendida com as expressões usadas pelo Sr. Deputado, usa o regimento e pede a defesa da honra. Agora, vamos deixar o Sr. Deputado terminar a sua intervenção e...
Agora está a falar o Presidente.
É isso para eles.
E continuar com o debate. Sr. Deputado Pedro Agado Alves, faça a favor de concluir.
Muito obrigado. A segunda questão que tinha para o Sr. Deputado Hugo Carneiro diz respeito precisamente aos cidadãos residentes no estrangeiro. Há um problema imediato que urgia resolver e para o qual, infelizmente, o PSD também não manifestou disponibilidade. A principal questão que se colocou e que obrigou à repetição da eleição no círculo eleitoral da imigração tinha a ver com a colocação ou não de uma cópia do cartão de cidadão nos envelopes que eram remetidos. E bem sabemos que em muitas jurisdições isto foi um problema porque muitos cidadãos entendiam, enfim, é uma discussão jurídica interessante, mas que pelo menos gerou o problema, que não era possível reproduzir aqueles dados pessoais e aquela colocação da fotocópia. E aqui lançamos, aqui, isto sim, um desafio. Está o PSD disponível para superar este problema, substituindo a fotocópia do cartão de cidadão por uma declaração sobre compromisso de honra de como a pessoa efetivamente é o eleitor em causa. Porque este sim, é o tema urgentíssimo que devíamos ter resolvido para garantir a participação eleitoral dos cidadãos residentes no estrangeiro. Não os enganemos com outras matérias. Obviamente podemos fazer um debate sobre votação eletrónica. Temos muitas dúvidas se, à distância e sem garantias de fidedignidade, isso sim não seria tratado como cidadãos de segunda, os cidadãos eleitores nesses territórios, porque não tinham a mesma garantia de confiança dos votos que depositam em urna como têm os restantes. Mas esse é um debate para o qual precisávamos mais tempo, ou até a inversão da regra de que só vota por correspondência quem o solicita, ao invés de enviarmos 1 milhão de boletins de voto para pessoas que muito provavelmente não vão exercer o direito de voto. Esse é um debate que demorava mais tempo. Mas este, concretamente este, há disponibilidade, e para isso penso que teríamos tempo, para inverter e eliminar essa regra que é burocratizante, não aumenta a qualidade do escrutínio e, efetivamente, levou a que, isso sim, milhares de votos depositados em urna nem sequer fossem contados. Tem o PSD disponibilidade para resolver esse problema? Nós temos-la e temos uma janela de tempo curta, mas em que poderíamos fazê-lo. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu agradeço muito as perguntas do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu acho que elas são muito pertinentes. E gostava de começar pelo ponto final que abordou, que é o voto por correspondência dos imigrantes portugueses. O Partido Socialista votou contra a proposta do PSD há cerca de duas semanas para permitir que os cidadãos residentes no estrangeiro e que são eleitores portugueses